නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස So friends, let's try to pick up where we left off yesterday in our discussion exploration of the cinco agregatos, five aggregates, and the Buddhist Sutra on the foundations of mindfulness.
Então, amigos, vamos retomar onde terminamos a nossa discussão e exploração dos cinco agregados e também sobre o Sutra do Buda sobre a plena atenção.
So far we've kind of talked about the two of the aggregate of material form and that of feeling. In Pali, those words are rupa. Rupa is the term for material form. And basically it's defined as the four primary elements of earth, fire, water, and air, and the derived elements, secondary elements of color, sound, taste, smell, and a few other things, but those are the important ones.
E até agora nós falamos dos dois primeiros agregados, né? O agregado da forma e o agregado das sensações, né? E o termo em Pali para o agregado do corpo ou da forma é rupa, né? Rupa significa, então, forma, que basicamente tem como definição os quatro elementos, né, que seriam os elementos principais e também os elementos secundários, que seriam odores, sons e sabores, né, como sendo os principais. Há também outros.
Now, in discussing the Buddha's teaching, it's important to remember that the whole purpose of the Buddha's teaching, the Dhamma, is about suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering, and the path leading to the cessation of suffering.
Então, ao discutir qualquer ensinamento budista, é importante compreender que os ensinamentos do Buda, o Dhamma, têm sempre a ver com o sofrimento, a causa do sofrimento, o fim do sofrimento e o caminho que leva ao fim do sofrimento.
It's not necessarily about positing some or explaining some ultimate truth of the mystic origin of the universe.
Então, não é como uma explicação mística, por exemplo, da origem do universo.
Or even how or when or how or where this earth and universe was created. That's not the purpose of the Buddhist teaching.
Ou mesmo responder quando, como e onde esse planeta teria sido criado também não é o propósito do ensinamento do Buda.
That should be kept in mind when trying to study and understand these teachings about meditation and about things like the aggregates and even these four elements.
Então, quando a gente está tentando aprender esses ensinamentos sobre meditação, nós deveríamos ter isso na nossa mente, né? Manter isso na nossa mente, essa compreensão. Então, quando estamos estudando os cinco agregados e mesmo os quatro elementos, deveríamos ter essa compreensão dentro de nós.
If you want to, you know, to know who made the world, you better go ask the Papa.
Se você quer saber quem criou o mundo, é melhor perguntar para o Papa.
But if you want to find out what's the nature of suffering, ask the Buddha.
Mas se você quer saber qual é a natureza do sofrimento, pergunte ao Buda.
Okay. So, coming back to the four elements.
Bom, então voltamos, né, voltando para os quatro elementos.
Of earth, fire, water and air.
Água, terra, fogo e ar.
But this is misleading because they're not really elements like the elements you find in chemistry or these elemental things.
Mas isso pode ser um pouco confuso porque eles não são os elementos que nós acharíamos em química ou mesmo nas coisas físicas.
But they are the things that make up matter.
Mas eles são as coisas que compõem a matéria.
Or how we, the human being or the mind, experiences matter.
Ou ainda mais precisamente como nós, seres humanos, experienciamos a matéria.
You know, we see things, you see this body and you think it's something kind of hard, concrete and, or real, and you look around and you see all these different things and they appear to be something that's made up of some, you know, hard substance. You can go and ow, ow.
Então nós vemos esse corpo e ele aparenta ser bem concreto, assim como outras coisas que a gente vê e a gente pode bater em alguma coisa e se machucar e sentir que aquilo era muito duro.
Now, you know, geology, they're all about, you know, just about, you know, trying to discover iron and gold and all these various types of rocks and or the chemistry and so on.
E na geologia, por exemplo, tem toda uma atividade de descobrir pedras e também ferro e ouro, né?
So the element of earth is basically the four elements are how we experience matter. Actually, it's called the element of earth has the characteristic of something being hard or solid.
Então, como esses elementos são, na verdade, como experienciamos a matéria, o elemento terra, então, é definido como algo que tem a característica de rigidez ou de dureza ou sólido.
And the characteristic of water, or the element of water, is the characteristic of fluidity.
E o elemento água, por sua vez, tem a característica de fluidez.
The characteristic of the fire element is basically the temperature ranges of hot and cold.
Enquanto que o elemento fogo basicamente tem como característica as variações de temperatura, do frio ao calor.
And the characteristic of the air element has that quality of the motion.
E já o elemento ar tem a característica do movimento.
So anyway, in what we normally call matter is, you know, exhibits one of these characteristics more. So, like, you know, this has the characteristic of hardness, but actually, ultimately, all matter are just atoms. And atoms, you know, or let's take it this way. If you break this down, then, you know, under a microscope or this body, you'll see cells, right? Is that right? Cells? Doctor? Mm. Blood cells? Other cells? And if you turn up the microscope further, the cell disappears and you see molecules. And if you turn it up even further, then you may ultimately see an atom. And if you smash the atom, then you might see even protons, neutrons. And if you go beyond that, you may see nothing or just energy. And what is an atom? An atom is something that has electrons going around it. So electrons are energy. And the amount of electrons determine what kind of properties that atom will have. So ultimately then, matter is just energy. Of course, quantum physics and modern science is already, you know, has discovered that too, but the Buddha had discovered that just with his powers of his mind, not electron smashing microscopes. Sorry.
Então, matéria, basicamente, o que nós chamamos matéria, né? É tudo aquilo que tem algumas dessas características. Então, no caso, por exemplo, do sino, né, ele tem essa característica de solidez ou rigidez. Mas digamos que nós investiguemos esse gongo, né, ou o nosso corpo, vamos supor, com um microscópio. Então, se nós investigarmos o nosso corpo com um microscópio, o que nós veremos primeiramente serão células, certo? Certo, doutor? E se a gente dá uma turbinada no microscópio um pouquinho mais, depois das células, o que nós veremos são moléculas. E se a gente turbinar um pouco mais, o que nós veremos para além das moléculas serão os átomos. E se a gente turbinar ainda mais, né, o que a gente vai ver são os prótons, os elétrons, os nêutrons. E se a gente for mais além um pouquinho, talvez a gente não veja nada ou veja energia. Basicamente, a matéria, então, seria energia, né? Quer dizer, o próprio átomo, ele é composto de elétrons, né, à sua volta, que são também energia. Então, e a quantidade de elétrons, tal, e prótons e nêutrons, que mais ou menos define as características de um átomo. Mas é óbvio que também a ciência moderna, a física quântica, tal, já vem descobrindo que, em última análise, a matéria também é energia, mas a diferença é que o Buda não descobriu isso com microscópio eletrônico ou coisas assim, mas ele descobriu isso apenas com o poder da sua mente.
So, therefore, when we feel something, you know, like when we press the skin, we feel something that's hard or soft. So that's called the earth element.
Então, suponhamos, quando a gente então toca as mãos, né, quando a gente sente algo com o toque das mãos, a gente sente isso como sendo ou duro ou macio, né?
It's the way energy is manifesting. There's all these atoms and molecules that have coagulated, you know, millions of them together. And then take this characteristic of being something that can be felt, hardness or softness. So that's called the, I prefer it actually to call it the earth vibration rather than the earth element, because the word element is confusing. People get it confused with the chemistry and all that. You got the chart of the 101 elements and all that.
Então, basicamente, isso seria a energia se manifestando, né? Quer dizer, os átomos e as moléculas se comprimem de um tal modo que você acaba sentindo maciez ou dureza, né? Quer dizer, basicamente, então, é a energia se manifestando de tal modo que você é capaz de sentir isso, né? E em razão disso, inclusive, que eu prefiro chamar de vibração terra, né? Ou, fica meio engraçado em português, mas vibração, né, dessa característica do terra, porque elemento terra pode ser um pouco confuso por causa da tabela periódica e todos esses elementos que há na química e por aí vai.
And then when these when this energy coagulates and makes something that feels to be fluid or wet, then that's the water vibration.
E já quando essa energia se coloca de uma maneira fluida ou úmida, né, e você pode sentir essa fluidez ou umidade, esse seria o elemento água.
When this energy coagulates and produces the various ranges of temperature, that's the heat element.
E quando a energia,
or heat vibration,
se coagula e te permite sentir as variações de temperatura, isso seria o elemento fogo, ou vibração fogo.
But it could be also freezing or ice, you know, the ranges of temperature.
E você poderia, então, é sentir isso mesmo com temperaturas frias, né?
And then the wind element is whenever we feel something that's, you know, sort of movement, and that's produced by you know, the wind element.
E no caso do elemento vento, é sempre que a gente sente algum tipo de movimento.
Now, this is important because this is the way our mind perceives things.
E isso é importante porque é dessa maneira que a mente percebe as coisas.
Again, we're interested in the mind, not outside this outside world.
Relembrando, a gente está interessado na mente, não no mundo externo.
So, because the world arises through this mind.
Porque o mundo surge através da mente.
Because without this mind, if you go unconscious or you die and the mind leaves the body, then you know the world doesn't exist for you at that point in time, at least not this earth world.
Porque se você fica inconsciente ou se você morre, né, se o teu corpo morre e você se vai, o mundo não existe para você. Pelo menos nesse momento, ou pelo menos esse mundo aqui, como é.
So, you know, you're sitting and meditating, and then you feel something. Let's say you feel your hands touching together, okay?
Então você está sentado em meditação e você sente, por exemplo, as mãos se tocando.
So, you know, maybe you're being aware of, you know, inspirando sentado, expirando sentado, but then you notice that, you know, there's some sensation, and you say, oh, that's my hands touching.
Então, digamos que você está praticando inspirando sentado, e você percebe uma sensação, e você pode se dizer, isso são as minhas mãos.
But actually, it's just the earth vibration. It's a sensation of hardness being detected by the nervous system.
Mas de fato é só o elemento terra ou a vibração terra detectados pelo sistema nervoso, né? Quer dizer, uma sensação de dureza detectada pelo sistema nervoso.
You know, that is what is real, is the sensation of hardness arising in awareness.
E isso que é real, uma sensação de solidez ou dureza, né? Não sei se fica muito estranho, mas o negócio é duro mesmo, surgindo na atenção.
And that triggers off the mind in its creation process.
E isso que desencadeia todo o processo da mente, assim como o seu processo de criação, né?
And so out of this vibration of hardness, again the example of the hands touching together, because of the memory, the mind recognizes that this vibration of hardness, he calls it my hands touching together. The mind develops this picture, mental picture, of hands touching together.
Então, por exemplo, a partir dessa sensação de solidez ou dureza, a mente, através da memória, ela sabe que são as mãos se tocando, porque com a memória ela tem condição de identificar isso como as mãos se tocando.
But that's created by the mind.
Mas isso é apenas uma criação da mente.
So first of all, the idea of hands touching together comes into the mind, and then these hands belong to this body, my body.
Então o que surge primeiro são as mãos se tocando. Aí a partir daí as mãos pertence a este corpo, meu corpo.
So part one is the mind turns vibrations into hands, part one. Part two, the mind turns hands into my hands on this body.
Então, a parte um é a mente faz de vibrações mãos e faz das mãos minhas mãos, né, que estão nesse corpo. Essa é a parte 2.
So that's how, and everything else, you're feeling other things, you're feeling something here, and the vibration says, well, the memory says, that's my eyes, that's my ears, that's my teeth, that's my blood, that's my breathing. And basically, that's my whole body. Because of the different, many vibrations coming from the feet, hands, everywhere else, this idea of a body arises in the mind.
E isso com tudo o resto, né? Todo tipo de sensação que a gente experiencia com os dentes, com os membros, com o sangue, e por aí vai, até que você tem todo um corpo, né? O que você chamaria do meu corpo.
And again, to come back to that, an analogy of the child's coloring book.
Então voltemos agora para a analogia do livro de colorido infantil.
Each of the various sense vibrations is like a dot on the coloring book.
Então cada uma dessas sensações, né, cada uma dessas vibrações são como um ponto nesse livro de colorir.
And if you connect all the dots, you get the picture.
E se você juntar os pontos, você tem uma imagem.
So because of memory and apego, the mind draws this little, out of all these various sensations that you're feeling, the mind draws this picture of my body.
E em razão da nossa memória e do nosso apego, a mente então desenha, né, uma figura, uma imagem do que se chamaria meu corpo.
Or first it draws the picture of the body, but then ignorância and the consciousness claims it as my body.
Então, primeiro, na verdade, ela desenha uma imagem do que seria um corpo. E a ignorância clama que seja o meu corpo.
Just as your own Vasco da Gama, right? Portuguese patriot came over to Brazil, planted the flag. Portugal. Or whoever it was, I don't know. My history's wrong.
Assim como então Pedro Álvares Cabral chegou de Portugal aqui, botou uma bandeira e falou, isso é Portugal.
Who was it that discovered Portugal? I mean, who was it that discovered Brazil?
Pedro Álvares Cabral.
Cabral.
Okay, so he was a Portuguese, right?
Yeah, Portuguese.
So he came here and he said, this belongs to Brazil now. This belongs to Portugal now. So the same way this consciousness feels something as if this belongs to me.
Então, né, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, botou uma bandeira e falou, isso pertence a Portugal. Da mesma maneira, quando a consciência sente algo, ela fala, isso pertence a mim.
And so for many hundreds of years, Brazil belonged to Portugal.
Dessa maneira, por muitos anos, o Brasil pertenceu a Portugal.
Now Brazil is independent, free, right?
E agora o Brasil é independente, livre, certo?
So in the same way, with the help of meditação, we become free from this body.
E da mesma maneira, com o auxílio da meditação, nós nos tornaremos livres desse corpo.
Or we become free of the ignorância that claims this body as mine.
Ou nos livramos, né? Nos tornamos livres da ignorância que reclama esse corpo como sendo seu, né? Ou meu.
Now you may not understand that now, but once you experience it, you'll be amazed. It's because because of the four elements, which are basically energy. But because the mind and all of its conditioning has created all the various forms into objects, but we cling to those objects as being real. That's the thing.
Então, talvez você não entenda isso agora, mas uma vez que você entender, você vai ficar perplexo. De todo modo, todas essas vibrações são experienciadas pela mente como sendo eu, em razão do apego, em razão da ignorância da mente.
We cling to them as I, me, and...
Então, nós nos apegamos às experiências como sendo eu, meu e mim.
So you know what the Trinity is, right?
Então,
what's the Trinidad?
Então, você sabe o que é a Trindade?
The Buddhist, the Trinity of ignorance is I, me and mine.
Sob a perspectiva budista, a Trindade da ignorância é eu, mim e meu.
So whenever, because of this belonging to I, me, and mine, whenever something happens to it, you suffer.
E em razão desse pertencer, né, ao eu, mim e meu, sempre que alguma coisa acontece, você sofre.
But when there isn't the identification as I, me, or mine, there is emptiness, or there is no suffering.
Mas quando não há identificação com eu, mim e meu, tu tudo que há é vazio ou vacuidade ou não identificação. Isso. Não sofrimento.
Again, this is according to the Buddha's teaching, the Dhamma.
Isso a partir da perspectiva dos ensinamentos do Buda, o Dhamma.
And you can experience this in meditation. I'm sure some of you probably have, at least to some little degrees, once in a while.
E você pode experienciar isso na meditação. Eu tenho certeza que alguns de vocês têm, mesmo que em algum grau e de vez em quando.
So this is the purpose of this contemplation of the body meditation.
Então esse é o propósito da contemplação do corpo, da meditação da contemplação do corpo.
Especially when contemplating the four elements.
Especialmente quando contemplamos os quatro elementos.
Now, maybe today in that meditation you probably didn't get that far, but sometime when your concentration is good enough, when your intellectual sabedoria has been developed, you may be sitting in meditation, or as you're contemplating, earth vibration, water vibration, temperature vibration, movement vibration. See, you make these kind of notandos, you feeling something, just earth vibration. When you feel some saliva in the mouth or some snot rolling down from your nose, water vibration. You don't say, that's my nose, or you don't say, that's my this or that, that's my knee. It's just earth vibration, or hardness vibration, or it's just heat vibration. You don't identify it as me, as mine, or you don't even identify it as the body. The first mistake is identifying it as the body. Second mistake is identifying the body as mine.
Então, hoje, talvez você então não tenha ido tão longe, né? Mas hoje, talvez, ou quando você estiver meditando, né, fazendo a contemplação do corpo e a tua concentração estiver melhor, né, e a sua sabedoria estiver desenvolvida, e você então pode ter experiências do tipo, né, você está lá sentado e você começa então a fazer as notações, né, vibração terra, o elemento terra, né, ou mesmo começa a escorrer um pouquinho de secreção do nariz, aí você diz elemento água, né? Você faz essas notações. Ou elemento fogo, né? Se você está sentindo a variação de temperatura, né? Então, o que você faz é não identificá-los como sendo meu, né? Você não se identifica com eles, né? Então, você vai fazendo essas notações. Então, independentemente do que seja, seja joelhos, seja perna, seja o que for, não é o corpo, né? Ou o meu corpo, é só elemento terra. Então, o primeiro erro, na verdade, seria chamar tudo isso que a gente experiencia de corpo. E o segundo erro seria, então, chamar de meu corpo.
Again, you know, this is a special type of mental analysis, a very specialized type for only one purpose, for destroying the illusion of permanence.
Relembrando, então, essa é uma forma super específica de treinamento da mente, né, ou de contemplação, e que tem um único propósito, destruir a ilusão de permanência.
So, coming back to the, you know, the meditation like we did this morning, in just going through the body to try to feel these vibrations. Now, if your concentration got good enough, and you're also your intellectual sabiduría about just vibration, you can have the experience, and I'm sure some people have, as I mentioned before, of like your hands disappearing. And there'll be a feeling that you don't have any hands. Because the earth element has, the concept of my hands has dissolved from your mind. And all you're experiencing is just earth vibration in empty space, because the mind hasn't created the idea of hands and it hasn't created the idea of body or my body, because it's dissolved as a concept in the mind. The vibration is still there, but now it's no longer contained with any type of form called the body. And the whole body can also be the same thing. You know, once you develop the sabiduria and good mindfulness, this dissolves these concepts in the brain so that you experience just empty space. And that's liberação, because any pain that was in the body also vanishes.
Então, digamos lá que você está praticando a sua meditação, né? E a sua concentração, né? Você já está com uma boa dose de plena atenção, assim como uma boa dose de sabedoria intelectual. E você, então, se você tem concentração suficiente, você pode estar percebendo o elemento terra e a partir de um dado momento você pode ter experiência, que inclusive eu havia mencionado e que eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram, né? Por exemplo, uma experiência do tipo de você sentir que você não tem mais mão, né? Ou que as mãos desapareceram. Isso porque, com a concentração, apesar do elemento terra ainda estar lá, das suas mãos ainda estarem lá, o conceito de corpo como que se dissolve na mente. Porque é a mente que cria esse conceito de corpo. Mas quando você está num estado assim, apesar do elemento terra ainda estar lá, o conceito é dissolvido, né? Então não há lugar para esse conceito mais, porque a mente já não está conceituando como corpo ou meu corpo, né? Desse modo, então, tudo que você experiencia é a mesma vibração num espaço vazio, né? E isso é liberação, porque quando você está experienciando algo assim, mesmo as dores que você eventualmente tenham, elas também se vão.
But you know, the body is still there, but simply the association of this body with me has disappeared in the mind.
Óbvio que o corpo ainda está lá, mas o nexo entre esse corpo e eu que desaparece na mente.
It is similar to going under anesthesia.
É similar ao processo de estar anestesiado.
And I had this experience one or two years ago. I had to go in for some, a colonoscopy, which is a minor kind of, kind of procedure. But they put you under. Usually they knock you totally out, but I told them, don't do that. I want to be able to see, remain conscious and see what is happening. So they give what's called local anesthesia or something. And so, you know, when they were doing this procedure, which is quite painful, I could, from the bed, I could look at the monitor, and they were running this long thing, up and through, and it was gouging my gut, because it has to turn the corners, all this, right? Turn the corners of the intestine, and they're sending a little camera through the intestine to check for things. And it's painful, that's why they put people under general anesthesia, so they don't even know anything. But I remained conscious, but it didn't feel like there was no connection of my mind to this body, and I wasn't meditating. It was just normal. But this is what happens, it happens because they put you under with this anesthesia. So it was similar to kind of like meditation. The fact that I could see, I was fully conscious, but I had no feeling of a body. Even though when they stuck the thing in there, there was a groan, an automatic groan, but it's not like I didn't have the feeling that I'm feeling that. It's the body groaned itself. It was very interesting. And then because the doctor heard the groans coming, he thought, oh, this person doesn't have enough anesthesia. So evidently they gave me more, because then it totally knocked me out, and then I lost that. And next thing I knew, I woke up in the recovery room.
Então, um exemplo que o Bant deu, né, eu tenho umas palavras aí que eu não... que ele fez um procedimento pequeno. Né, de colonoscopia. Normalmente, nesse tipo de exame, as pessoas tomam anestesia geral, mas o Bant queria ficar consciente para ver o que estava acontecendo e tal. Aí deram tipo uma anestesia local para ele. E aí ele pôde então acompanhar o procedimento, que é um tanto doloroso, mas ele não estava sentindo dor, mas ele, né, via, né, numa telinha, acho, a camerazinha passando pelas curvinhas do intestino dele e tal. E é um processo similar com o da meditação, porque como ele estava anestesiado, não havia relação entre aquilo que ele estava experienciando e o corpo dele, porque não havia dor ali. Né? Não é que ele estava meditando, ele estava normal, mas por causa da anestesia ele não tinha dor, né? Nenhuma experiência. Então ele estava achando bem interessante.
But I didn't have the feeling that I was doing it. I heard this groan a couple of times. I don't know. All I did is I heard there was a groan, and it happened a couple of times, and after that, I lost consciousness. So I think that the doctor thought I was feeling pain, and they gave me more anesthesia to knock me out. That's what I think. I don't know for sure because I couldn't ask him later.
But Pankaj, did you have anesthesia, or you were meditating? That's why.
No, I had the anesthesia. I wasn't meditating, but I've experienced the same sort of thing while meditating, so I know that it's a similar type of experience. Except the drug just helps us, you know, because it cuts the brain connections. That's all drugs do. They just interfere with the workings of the nervous system in the brain, the receptors, you know, they interfere with that. So you stop feeling pain or you this and that. But meditation, you can do the same thing in meditation, but you do it through concentration and mindfulness and as opposed to having the drugs do it.
Então, acho que... Então, eu acho que, na verdade, então, ele teve essa experiência de não sentir dor por causa da anestesia mesmo, acho. E ele disse que ele sabe que é similar à da meditação porque ele medita, né? Então, ele teve essa experiência de ver essas coisas desassociadas do corpo dele, ou sentir isso de maneira desassociada por causa da anestesia, e ele sabe que é análogo à meditação por causa da experiência dele com a meditação, mas naquele momento foi em razão da anestesia. E basicamente, segundo o Bunch, então é isso que as drogas fazem, elas mexem no teu circuito nervoso de tal modo que você, sei lá, dissocia isso daquilo, e aí você tem experiências diferentes. Então, no caso, quando ele estava vendo isso, ele achou bem interessante tal a coisa da câmerazinha indo e vindo e fazendo as curvinhas tal, mas aí, por causa dos grunhidos que ele estava fazendo, não ele conscientemente, mas os grunhidos que se grunhiam por eles mesmos, os médicos acharam que ele estava precisando de mais anestesia, e aí a próxima coisa que ele lembra é de estar no quarto acordando, no quarto, né, para se recuperar do exame.
And the same thing could be done when you go to the dentist.
E a mesma coisa poderia ser feita, por exemplo, quando você vai ao dentista.
I've also done this to not take any Novocaine when they're getting drilled on the teeth and practice meditation. Then I've actually practiced meditation in those instances and where I just use my insight and awareness to try to disidentify with the body and just developing this idea that it's just sensations, but without the idea of these belonging to me.
Without any type of anesthesia.
Yeah, without doing that. Yes, it works to some extent if it's kind of a mild thing. But anyway, the same thing could be done there. I mean, there is sensus sueng, don't get me wrong. There is sensus sueng, but the connection of these sensus suengs belonging to me, that is what is cut.
Então, isso pode ser feito também no dentista, né? Eu já pratiquei isso em algum grau, né? No dentista, né? Pedindo para não tomar anestesia e tentando usar minha plena atenção e meu insight para desidentificar das sensações, né? Como sendo minhas, né? Então, né? Se são sensações moderadas, né? Funciona. É, óbvio que ainda há sensações, mas o que é cortado através do insight da plena atenção é a conexão entre as sensações e o eu, né?
So anyway, that's just some examples. I mean, this the technique of the Buddha about examining the body, developing this wisdom of the body as just four elements, or all matter as just being elemental vibrations that are basically empty of any kind of solid substance. And the relation to belonging to me. This is a very, it's what I call high tech. You talk about high tech. The Buddha was the highest tech. He was a techie about the mind.
Isso são só exemplos, né? De fato, assim, a meditação, então, o budista tenta ver, então, né, esse corpo como sendo apenas um fenômeno desvinculado desse processo eu, meu e mim, né? Quer dizer, não é sólido, né? Por isso que eu falo que é high-tech, né? Então, o Buda era o high-tech da mente.
And this comes also to bring in this idea of the three levels of sabedoria.
E isso também nos remonta à ideia dos três níveis de sabedoria, né?
And the first level is what we call the intellectual level.
No qual o primeiro nível, o que chamaríamos de nível intelectual de sabedoria.
So you can, you know, hear this lecture or you can read it in the Buddha's suttas. And you say, ah, yes, the four elements, yeah, everything's just four elements, and the elements are just energy, okay? But that's, you know, an intellectual. But at least it's a start. It gets you to think, oh, I never read that before. That's cool, you know? Even like the Four Noble Truths, you know, we haven't heard that before, but when we hear it, ah, intellectual understanding, oh, suffering, cause of suffering.
Então, por exemplo, quando você ouve essa palestra ou lê um sutta, né? Então você pode ter tipo um estalo, né? Ah, então os quatro elementos são só energia e tal. É, isso aí parece legal. Quer dizer, isso aí é uma experiência só intelectual, mas já é importante, né? Porque é um começo. Da mesma maneira, quando você ouve falar sobre as quatro nobres verdades e, né, e faz a ligaçãozinha, né? Sofrimento, origem do sofrimento, causa do sofrimento.
And then the second level of sabedoria is what is called the so the first level in Pali language is called Sutta Maya Panya.
Então esse primeiro nível em Pali é chamado de Sutta Maya Panya.
Sutta and Maya is kind of the two words in Panya. Panya is wisdom. Sutta and Maya means made. So wisdom made from suttas means wisdom made from hearing. Basically, sutta means hearing.
Então, o que significaria Sutta Maya Panya seria sabedoria feita ou construída através do ouvir, né? Porque sutta significa ouvir e panha significa sabedoria e maya, provavelmente fazendo.
Ok, the next level is called Chitta Maya Panya.
Já o segundo nível é Chitta Maya Panya.
Chitta.
Chitta?
Chinta, not
chitta.
Chinta. Chinta. Chinta means thinking.
Chinta significa pensando.
So, wisdom made by thinking.
Ou seja, sabedoria feita, construída através do pensar.
That means as we go, because thinking creates things. You know, thinking is how the world is created. So we hear something, but if we don't think about it, we'll forget about it.
Isso porque o pensamento constrói as coisas, né? É a partir do pensamento que o mundo é criado. Se a gente ouve algo e não pensa sobre algo, a gente esquece.
So, you know, you might have, the first time you ever heard a lecture on the Four Noble Truths, you might have said, oh, that's cool, but then you kind of just forgot about it and went out and got drunk or something, and then, you know.
Então, talvez, por exemplo, na primeira vez que você ouviu uma palestra das quatro nobres verdades, você pode ter pensado, ah, isso aí é legal, né? Aí você nunca mais pensou nisso, esqueceu, tomou umas.
But, you know, another person, Four Noble Truths, oh, yeah, and go to the library and do some research and start thinking about it, wow. You know, and then as he's doing that, it makes more sense.
Já uma outra pessoa pode ouvir as quatro novas verdades e começar a pensar, nossa, é legal, tal. Aí vai para uma biblioteca, faz umas pesquisas, tal. Dessa maneira, quando a pessoa age assim, faz mais sentido o que ela ouviu.
And you're out in the world and you know, your intellectual knowledge, oh, greed's a cause of suffering. You know, but then you're out in the world and you see all these people greedy in the store, and then they start getting in a fight because somebody grabbed the last Cheerios and this other person, you know, fighting him for it. And direct observation. Greed leads to suffering. direct observation. Now you're more convinced. You see? That's how it works. That by thinking about it and seeing how things are operating around you in the life, these truths, these ideas, which once were just book knowledge, have more reality because now you're seeing it working in many different ways.
Então, por exemplo, quando você ouve, né, cobiça leva ao sofrimento, e você está numa loja lá e vê o pessoal brigando para levar o último cereal, né? É. Então, para levar, né, o último cereal e tal, aí você vê, então, cobiça leva ao sofrimento. Quer dizer, aí faz ainda mais sentido. Quer dizer, você tá vendo como as coisas operam na frente de você. Então, é assim que essas verdades começam a se transformar de um conhecimento livresco para alguma coisa que você realmente consegue ver e perceber como elas estão funcionando.
Or you see greed arising in your own mind and you see how it leads you to doing something that causes you suffering. So you're seeing how greed is operating and causing you suffering firsthand by observing it in your mind.
Ou, por exemplo, você vê a cobiça surgindo na sua mente e você vê como isso te leva, por exemplo, ao sofrimento ou mesmo a fazer coisas que te levam, que te trazem sofrimento, e aí você vê como a cobiça causa sofrimento a partir dela surgindo na sua própria mente.
So this is no longer book knowledge, it's your own knowledge from your own direct observation.
Então já deixou de ser conhecimento livresco e passou a ser conhecimento oriundo da observação direta.
Now the last level of suffering is bhavana maya panya.
E o último nível de conhecimento ou sabedoria é o nível chamado Bhavana Maya Panya.
Bhavana means to generally we call it its meditation, but bhavana actually means to grow and develop, but especially about the mind, grow the mind in wisdom.
Então bhavana, apesar de geralmente ser traduzido como meditação, significa desenvolver o desenvolvimento ou crescimento, quer dizer, quando a mente está madura e desenvolvida em sabedoria.
So, having read about the four elements and then having thought about it and done some meditation, like paying attention sound and developing your concentration and paying attention sound and, you know, like no tando or earth vibration, water vibration, wind vibration. Everything's just atoms, only energy, you know, and then all of a sudden at some moment, that feeling of the solid body may disappear out of the mind, and the feeling of the body disappear, and you just feel like you're just empty space. That's bhavana maya panya. That means realization. Bhavana maya panya. It's gone from intellectual, and then from just contemplating to direct, deep transformation.
Então, digamos então que você tenha lido, depois pensado sobre alguma coisa, né? Ou ouvido, depois pensado. E aí você está lá meditando, prestando atenção nos quatro elementos, fazendo a meditação da plena atenção. E num certo momento você tem uma sensação de dissolução do corpo.
That means that the então, reality...
Então, nesse momento, você está vivendo uma experiência transformadora, né? Isso é chamado de Bhavana Maya Panya. Quer dizer, passou do conhecimento de ouvir primeiro, né, o conhecimento intelectual, para um conhecimento mais contemplativo, de pensar, até um conhecimento direto, um conhecimento
do insight, um conhecimento que seria transformador, não uma experiência.
So the mind has actually transformed itself into wisdom.
Então a mente vai sendo transformada, né, nela mesma para a sabedoria.
And the objective world now fits according, is experienced according to the wisdom.
E o mundo objetivo começa a aparecer para a mente a partir desse olho de sabedoria.
Or feeling the sense of the ego or I disappear from the mind.
Ou você pode também sentir o senso de ego ou eu desaparecendo na mente.
You might have read about it in books. You might have thought about it. But then when you actually experience it, that the feeling of I, any sense of I belonging to anything disappear from the mind, that is bhavana, maya, panya.
Então você talvez tenha lido isso num livro, você talvez tenha pensado nisso, mas quando você sente essa sensação de dissolução do eu, essa realização é bhavana, maya, panya.
And those experiences can happen anytime when you meditate if your concentration, plena attention, and chintamaya panya is developed to a strong degree. Those kind of realizations can happen at any moment.
E essas realizações podem acontecer desde que sua plena atenção e concentração estejam desenvolvidas num certo grau, e também o seu chinta maya panya, né, que tem a ver com pensamento, né, esse segundo nível de sabedoria. Então, se você tem esses dois pré-requisitos, vamos supor assim, essas experiências podem acontecer na sua meditação a qualquer momento.
So, you know, even that contemplation of body can lead to those very deep kind of experiences.
Mesmo a contemplação das partes do corpo ou do corpo pode levar para essas experiências profundas.
The Buddha said that, you know, the four foundations of mindfulness lead to nibbana, but he also said one who perfects mindfulness of the body can attain liberação, only with mindfulness of the body.
De fato, o Buda disse que as quatro fundações da plena atenção levam ao nibbana, mas o Buda também atestou que quem leva à perfeição o desenvolvimento da fundação da plena atenção no corpo também chega ao nibbana.
But it's not really just mindfulness of the body, because it's the mind that's experiencing the body and you're actually experiencing the mind.
Mas na verdade, não é apenas a contemplação do corpo, uma vez que a mente está experienciando o corpo, então você está experienciando o corpo através da sua mente.
But the body was your object of concentration to achieve that experience.
No entanto, o corpo foi o objeto da sua concentração para que você pudesse atingir essa experiência.
Anyway, I think that may be enough for this Dhamma talk.
Então, acho que é suficiente para o Dhamma talk de hoje.
Now, you know, the purpose of all these Dhamma talks is that the Dhamma talk is Suttamaya Panya. Next time you go sit to meditate, you make it Chintamaya Panya. That means you contemplate whatever you heard in the Dhamma talk. It's your duty, without me even telling you, it's your duty to contemplate the meaning of that when you sit down to meditate. You should make that the focus of your contemplation. Now, if you are able to do that and your concentration and paying attention is strong enough, you'll get bhavanamaya panya in that very meditation. It could happen.
Então, o objetivo, a razão de ser dos Dharma Talks é para que você possa construir então esse primeiro nível de sabedoria de Sutta Mayapanya e o seu, na sua lição de casa, vamos supor, ou seu dever na meditação, é aplicar esse conhecimento inicialmente ouvido no Dharma Talk, né, exercitando então o Chinta Mayapanya, esse segundo nível. E se a tua plena atenção está boa, a sua concentração está boa, você pode ter nessa mesma meditação a realização de Bhavanamaya Panya.
But that the Chintamaya Panya is important, that it's combined with concentration and plena atenção, combined with Chintamaya Panya equals Bhavanamaya.
Então, esse segundo estágio de sabedoria, o segundo nível de sabedoria, Chinta Mayapanya, é muito importante. Quer dizer, é a combinação desse conhecimento vindo da contemplação ou do pensamento, do processo de pensar, combinado com a plena atenção e a concentração, é igual a Bhavanamayapanya, que é o terceiro nível da sabedoria. Que é uma realização.